O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos debruçar-nos sobre o consórcio que junta cerca de 20 empresas e 20 organismos do sistema científico e tecnológico, o Drivevolution, transição para a fábrica do futuro. Um projeto financiado em 123 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência, sendo que para a Universidade do Minho, que é copromotora do trabalho, estão previstos 1,3 milhões. Para nos dar mais detalhes sobre este trabalho, tenho em estúdio o investigador do Centro de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho, Armando Ferreira, a quem agradeço antes de mais ter aceitado o convite da RUM e em especial o convite do O Minho e ID. Ora, para começarmos e esclarecer também aqui um pouco os nossos ouvintes, o que é este Drivevolution, este projeto de transição para a fábrica do futuro? O que é que se entende?
Este projeto liga uma série de empresas em que nós fazemos transferência tecnológica daquilo que se desenvolve nas universidades, no caso na Universidade do Minho. Não é um projeto de investigação fundamental, nós partimos de TRLs mais avançados, em que colocamos, no caso da Universidade de Minho, sensores de pressão e temperatura em diferentes ferramentas, moldes de injeção e em componentes plásticas para, digamos, sensorizar os dashboards dos automóveis híbridos ou elétricos.
E o que é que se entende então por esta fábrica do futuro? No fundo é uma nova forma de, lá está, de construir estes automóveis? Vai para além disso?
Vai um bocadinho para além disso. Se eu pudesse dividir em duas componentes, que é, por um lado, produzir materiais mais leves, porque os carros elétricos necessitam que a gente consiga retirar peso devido ao incremento do peso das baterias, e por outro, a automatização das fábricas ou das linhas de produção dos automóveis. No que toca à linha de produção, passa por automatizar toda a linha. Por exemplo, temos um work package em que temos que automatizar o modo em como fabricamos os assentos e a interação que tem o robô com o homem. Pelo outro, materiais mais leves para integrar nos automóveis.
Exatamente, o Minho participa então em duas work packages, como já tinha dito, filmes finos autoadaptativos, multifuncionais e inteligentes e também linha de componentes plásticos recicláveis de alto desempenho. Quer explicar, no fundo, a utilidade de cada um? Se calhar começar aqui por estes filmes finos. No fundo, isto pode ser aplicado aqui? Botões, uma nova geração?
Sim, passa pelos botões, mas filmes finos nós já usamos há imenso tempo. Em diferentes aplicações. São mais usados em termos decorativos, em que nós podemos dar a funcionalidade de cor a um objeto, ou seja, o plástico, no caso do automóvel, em que podemos colocar uma cor na peça que foi injetada, ou então podemos colocar esses revestimentos nas diferentes peças, uma broca, uma ferramenta de corte, um molde de injeção, nós podemos revestir essas ferramentas e isso permite aumentar o tempo de vida da peça, daí ser integrada na linha de montagem para fazer a produção do molde, ou então, quando digo a produção do molde, estou a falar do molde para injetar depois a componente do automóvel.
O desafio aqui acaba também por ser tornar estes botões, no fundo, mais intuitivos, ou seja, as pessoas realmente perceberem como é que aquilo funciona, porque muitas das vezes há essas questões. Acho que na indústria automóvel houve a questão dos botões mesmo físicos, depois tentou-se a questão do tátil, depois entretanto há aqui uma mistura entre tátil e botões, que é para as pessoas perceberem bem a funcionalidade.
Sim, aqui isso encaixa-se no segundo work package, que é os materiais mais leves, em que a gente tenta substituir o tradicional botão, que é físico, e fugindo ao tátil que temos no touchscreen. É um intermédio entre os dois em que temos uma superfície que tem um revestimento, pode ter uma determinada cor e tem uma dupla funcionalidade, que é, se ao tocarmos, podemos estar a dar uma informação de abrir um vidro, fechar, ou ligar, aumentar ou diminuir o som, e isso passa tudo, não por ter um botão físico, mas também não é um touch, é um intermédio entre os dois. Acaba por ser uma eletrónica impressa através de revestimentos de PVD. Não podemos esquecer que esta agenda é uma agenda verde. Então temos que usar tecnologias verdes para poder implementar no projeto, daí ele tempo de execução ser um bocadinho, por vezes, lento.
Ou seja, estamos a falar aqui também de novos materiais, se calhar alguns deles também recicláveis ou reciclados.
Sim, por exemplo, são 20 work packages dentro deste projeto, ou seja, são 20 subprojetos. Um deles passa por de que forma podemos dar uma segunda vida a uma bateria. Nós falamos muito na reciclagem de baterias e aqui temos de que forma podemos usar a bateria com outra funcionalidade. A primária, que é empregue no automóvel, depois de quando a retiramos, se a podemos usar isso, por exemplo, nas nossas casas, para manter as luzes acesas através do armazenamento de energia nessas baterias.
Qual é o principal foco de ação, no fundo, do trabalho no Centro de Física? Porque depois há aqui também outras entidades também ligadas à Universidade do Minho, por exemplo, como a Fibernamics, mas no Centro de Física, qual é, no fundo, o grande destaque, o trabalho que estão a fazer?
O grande trabalho passa pelo revestimento de filmes finos, das peças, com duas vertentes distintas. Uma, a sensorização, pressão, temperatura, vibração, ou seja, estamos a falar de botões para colocar no automóvel. A outra parte passa por revestimentos duros que possam permitir que as ferramentas tenham um tempo de vida mais longo e com isso reduzir a nossa pegada carbónica.
E neste momento estão a conseguir que esses materiais tenham uma duração de quanto tempo?
Se a gente conseguir aumentar em 10%, a longo prazo, digamos assim, vai ter um impacto enorme na redução carbónica.
O projeto, o Drivolution, arrancou em 2021, oficialmente, e termina em 25. Em que fase é que estão? Digamos que as coisas estão a avançar bem?
Sim e não. Estão a avançar porque estamos a executar o projeto no que toca à integração, porque acaba por não ser um desenvolvimento, porque nós estamos a partir de TRLs ou de estados de maturação já elevados. Nós estamos a fazer a integração desses filmes finos que foram já desenvolvidos noutros projetos. Isto aqui acaba por ser uma integração. Isso está a acontecer. A questão prende-se com o facto de ser uma agenda verde e há determinados requisitos que têm que ser cumpridos e isso atrasa um pouco o processo em que o projeto está.
Como, por exemplo?
Reduzir o consumo de gás natural na produção, ou seja, na pintura de um automóvel, isso tem que se reduzir imenso e nem sempre esse processo é fácil em tempo tão curto de implementação.
Quando falamos em sensorização, isto está de alguma forma também ligado a esta questão de cada vez mais os carros tendencialmente estarem a ser preparados para uma condução mais autónoma?
Sim, nós temos que ver, um automóvel está cheio de sensores, ele mede tudo e mais alguma coisa. Agora, são sensores que ocupam espaço, são pesados e muitas das vezes não estão em contacto direto com aquilo que nós queremos medir. O facto de usarmos um revestimento que fica à superfície, podemos medir o que a gente quiser, seja a pressão, seja a temperatura, a vibração, localmente. No automóvel, poderemos pensar apenas nos botões touch, mas imagina na fábrica, em chão de fábrica, quando temos um sensor que está a medir durante a injeção a pressão ou a temperatura no ponto de contacto do polímero com o molde, isso aí traz uma vantagem enorme porque os atuais sensores estão a medir indiretamente essas pressões. Então, em questão de manutenção, nós podemos determinar em que ponto é que está um determinado molde, se precisa de fazer uma manutenção corretiva ou não, com base no sensor que está localmente à superfície do objeto, seja ele qual for.
Ou seja, no fundo, dando aqui um caso mais prático, por exemplo, o próprio carro avisar-me quando eu tenho isso já vai acontecer, não é? Por exemplo, tenho um furo no pneu, o pneu está a perder ar, mas outro tipo de sensores que vão para além disso?
Sim, imagino quando nos sentamos no carro ele está-nos a dizer que não pusemos o cinto. O que nós temos é um sensor que está no assento que nos diz essa...
De peso, no fundo.
É, exatamente, pressão. Ele está a medir a pressão. Então, esses sensores podem ser substituídos, em que a gente tem, por exemplo, o logótipo da marca do automóvel, seja ele qual for, que tem uma determinada cor, geralmente é o crómio, que agora está a ser banido, porque não se pode usar, e nós revestimos uma peça com uma determinada cor, e ao mesmo tempo esse revestimento pode estar a dizer se a pessoa está sentada ou não, ou a temperatura no interior do carro, para podermos ligar e desligar o ar-condicionado.
Mas no caso destes novos sensores, lá está, de sensorização e pressão, já sabem um exemplo prático, novo, algo, ou para já é mesmo melhorar estes já existentes?
Os sensores já existem há muito tempo, não é novidade. A questão aqui é o tipo de sensor. Nós estamos habituados a sensores físicos, que ocupam demasiado espaço, que estamos a colocar um revestimento. Imagino que é uma pele, ele tem alguns nanómetros, que faz a mesma função. Então, reduzimos material, temos as mesmas funções, que é isso que queremos, e espaço, reduzimos ao espaço.
E tem um objetivo, lá está, em termos de diminuição de peso, que era algo que
sim,
se tem frisado bastante?
Em média, um carro elétrico, ao colocar uma bateria, temos um aumento de peso de cerca de 500 kg. Isso vai influenciar a autonomia do carro. Então, se nós conseguirmos materiais mais leves para fazer todo o resto, podemos, não mudando a bateria, ter uma autonomia maior, porque o carro ficou mais leve.
E podem retirar, por exemplo, 5 quilos, ou isso seria muito?
Isso é pouco. Porque estamos a falar de um revestimento praticamente sem massa, se é que posso chamar assim. Porque estamos a falar de uma camada que tem 50 nanómetros. Se a gente pensar, 10 a 6 vezes mais pequeno que um fio de cabelo, em termos de comparação.
Uhum. Gostaria de abordar aqui uma questão que tem a ver com... Em janeiro foi anunciado, no fundo, que a Auto Europa iria sair deste consórcio por não cumprir um requisito ambiental, por aquilo que vimos falando ao longo desta entrevista, seria essencial, porque este é um projeto também muito verde. Que efeitos é que isto teve? Neste momento, o projeto é liderado pela Faurecia, correto?
Sim.
No fundo, isto teve aqui algum efeito no próprio projeto? Acabou por atrasar um pouco as coisas ou nem por isso?
É sim, o projeto atrasa sempre um pouco, porque é preciso validar se cumpre os objetivos iniciais. Então, com a saída da Auto Europa, isso vai ter influência no projeto. Mas, em todo caso, a Auto Europa continua disponível para testarmos tudo e implementar os novos sensores, que é o caso, em chão de fábrica da Auto Europa. Por isso, existe um pré-acordo em que tudo que está a ser desenvolvido vai ser testado e implementado, se chegarmos a essa fase, na Auto Europa.
Uhum, isso seria uma grande mais-valia, assim podem fazer realmente testes com carros reais, no fundo.
Sim, na verdade... O Drivolution já é a continuação de um projeto anterior que nós tivemos com a Auto Europa, onde já testamos os sensores na própria Auto Europa. No caso foi nas prensas, a prensagem dos módulos do carro, e já se validou parte do trabalho. Agora estamos a integrar para chegar realmente a um produto.
Acredita que até ao final do ano poderão existir esses testes, no fundo, no que diz respeito em especial a esta questão do centro de física, ou seja, dos sensores?
Sim, até ao final do ano temos os sensores em provetes de prova para colocar em chão de fábrica e validar. Já não é uma coisa de laboratório, mas sim em fábrica.
Acredita que este projeto, olhando para um outro muito importante também para a Universidade do Minho, que todos os projetos que vêm acontecendo desde, se não estou em erro, 2015, por exemplo, com a Bosch, este será outro projeto que poderá dar aqui grandes contributos, não só para o Minho, mas também para a região, para o país e até para a Europa? Teremos aqui um novo projeto revolucionário?
Sem dúvida. O modo em como se olha para a produção, no caso do automóvel, vai ser completamente diferente no final do projeto, porque vamos ter uma interação homem-máquina em chão de fábrica que até ao momento tem sido muito no papel e agora vamos passá-lo à realidade.
E poderemos ter peças made in Huminho ou pensadas na Huminho aí pelo mundo fora?
Acredito que sim, acredito que sim.
Muito bem, muito obrigada, professor e investigador Armando Ferreira, pela sua presença aqui também no Huminho ID. Espero que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Sim, eu é que agradeço o convite por estar cá e falar um pouco daquilo que nós fazemos na Universidade, em concreto no Departamento de Física.
Muito obrigada mais uma vez. Quanto a nós, quanto ao Huminho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
Huminho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. Huminho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.